Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e sete minutos. A partir de agora você fica com o Jornal do Meio-Dia, isso mesmo. A edição desta terça-feira, dia 11 de abril. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renatinho. Nosso Renato Nogueira. Aliás, Renato Nogueira, que é o nosso Renatinho Bad Boy.
Boa tarde.
E ele está, oi, Bad Boy. Boa tarde.
Hoje aí pelas câmeras vai dar para conferir, né? Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fazendo aqui uma substituição rápida ao Marcos Bezerra. Teve alguns problemas técnicos devido a essa chuva aí. Ele guitarra de moto, né? Então a gente vai seguindo em frente hoje, te fazendo companhia. E como a gente mandou ontem para você, os parabéns para você, Kátia Gomes.
Obrigada.
Inclusive até lembrei, ó, Marcão, nesse momento deve estar matando saudades do tempero da mamãe. E hoje você me disse que comeu pouco lá, não foi?
O tava quê?
De dieta.
Ô, meu filho, Rayane, desliga o rádio, minha nutricionista. Ô, filho, eu comi, viu? De sexta até ontem, com vontade.
Véia. E hoje você ataca no personal, como é que é?
Hoje ela já disse que hoje o treino vai ser porradão.
Eita, nós!
Pra queimar as calorias. Alô, Natália Alves, um beijo pra você. Diz ela que o treino hoje é temático, em homenagem, sim, ao meu aniversário. Mas eu já tô ligada, eu vou pra lá preparada, que eu sei que ela vai jogar duro, né?
Olha aí, tá vendo?
Mas também, né, meu amigo, eu comi demais, então bora treinar.
Ainda é todo dia que vai na casa da mamãe, né?
Não é, Bed? Olha, ganhei um bolo lindo, amei. Quero aproveitar e agradecer, viu, Bed? Todas as mensagens de felicitações que recebi via WhatsApp, via Instagram. Nossa, muitos ouvintes da rádio me enviando mensagem até agora. Eu ainda não dei conta de responder todas, comecei, mas... Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Que Deus dê em dobro a vocês o que vocês me desejaram, tá bom? Muito obrigada mesmo, tá? Vocês fizeram meu dia mais feliz também. E meu aniversário pra mim foi muito especial esse ano que eu consegui passar com minha família, né, Bed? Você sabe que nem todo ano dá.
É verdade.
Foi muito especial mesmo, né? Enfim, mas muito obrigada mesmo a todos vocês, amigos... ouvintes, familiares, tá? Obrigada mesmo pelas mensagens, tá bom? Aproveito para desejar um feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, de 11 de abril. Um abraço a cada um de vocês, ouvintes, né? Everaldo, aniversariante, lá da Físios, fisioterapia. Um abraço, Everaldo. Everaldo, amanhã te parabenizo pessoalmente. Hoje eu já tenho uma outra comemoração minha, hoje eu não vou para Físios. Hoje eu vou pular a fisioterapia, viu, Bed? Hoje eu já tenho comemoração, tem café. Eu dividi, viu, Bed, na semana.
Sim.
E os amigos pediram pra dividir.
Olha aí.
Aí hoje tem café com uns, amanhã tem almoço e assim vai. Pra dar pra comemorar com todo mundo.
Coisa boa, tá vendo? Agenda cheia.
Aí eu vou comer e treinar mais tarde. Tá valendo, né, Bede? A gente treina pra comer.
Com certeza.
Oxe, eu malho pra isso. Mas, menino, eu quero ser feliz.
Sempre.
Pois é, Renato. Então vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados aqui no Jornal do Meio-Dia. Edição de terça-feira, 11, isso mesmo, de abril. E é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Música. 11 e 12 nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: estradas, feriadão tem menos acidentes e mais mortes. Então, infelizmente, aí alguns acidentes foram registrados, né? Tivemos aí vítimas fatais, infelizmente.
Ok, o Dia Teresina, Piauí convoca psicólogos e assistentes sociais para prevenir ataques em escolas.
Muito bom isso, tá? Uma iniciativa importante. Eu acho que tudo que puder prevenir, que ajudar, né, Renato, vai ser bem-vindo. Eu continuo batendo na tecla que eu acho que tem que ter, sim, ou policial ou segurança armada nas escolas e creches desse país, porque já está gritante essa coisa de ataque. Né, sem falar esses fake news aí que espalham e piora e só faz espalhar pânico, né, Renato?
É verdade. Do mesmo tempo, Cátia, que você exige segurança, a gente também exige profissionais especializados como psicólogos. É interessante, escolas que não têm, revê esse conceito, que hoje, no momento, mais do que nunca, em quem temos, inclusive, perdendo muitos jovens para jogos eletrônicos,
para as drogas.
Isso é muito importante, um acompanhamento psicológico, eu digo aquelas escolas que não têm. Tá,
exato,
bom?
Exatamente, porque tem aquelas escolas que a direção tem sensatez e já contratou há muito tempo. E nós temos muitos psicólogos aí bons no mercado, tá?
Com certeza, é uma área também que precisa ser reconhecida, né?
Verdade.
Vamos lá, energia limpa, Meio Norte Teresina. ANEEL autoriza 17 unidades solares no Piauí.
Pois é, portanto é a ANEEL, que é a agência nacional aí, que fiscaliza, né, as energias, seja elétrica, energia limpa. E a energia solar é muito interessante, viu, minha gente? É um investimento que vale a pena, né, Renato?
É verdade.
Jornal Diário de Pernambuco, investimentos. Recife ganha carta de crédito de 2 bilhões de reais para infraestrutura.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Plantão cirurgias fará 30 mil atendimentos no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Após educação, servidores da saúde começam greve. Eita, a situação lá no Rio Grande do Norte está complicada.
Um imparcial em São Luís. Câmara de São Luís tem 180 dias para votar lei de zoneamento.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, fiscalização, novos radares multam o excesso de velocidade a partir de hoje. Renato, diversas cidades brasileiras estão aumentando, tá, as instalações de radares nas cidades.
Sim.
Aracaju é capital, né? Mas vamos agora para o interior. Aqui na Bahia, eu estive lá em Teixeira de Freitas, aumentou bastante e, sinceramente, eu acho super bem-vindo.
Claro.
Porque parece que o motorista só aprende, né, o imprudente, só aprende quando dói no bolso. E Ilhéus está precisando urgente de mais radares. Neste fim de semana já teve acidente com morte ali na Zona Sul, não foi?
Exatamente. Inclusive ontem, junto com o Marcos Bezerra, nós fizemos aqui cobrança, né, das autoridades responsáveis, independente se ser um trecho que pertence ao Estado, mas a gente lembra que ali tem muitos moradores que pagam tributos aos municípios, ao município,
exatamente,
né?
Exatamente. O município tem que cobrar ao Estado as devidas melhorias. Ah, não é de responsabilidade do município fazer, mas é de responsabilidade de cobrar.
Exatamente.
Para que o governo do Estado faça.
É.
Né?
E a gente torce por isso, porque cada dia mais vidas estão sendo ceifadas naquela área, viu, Kátia?
É verdade.
É triste, muito triste. Bom, e ainda falando, inclusive, não seria bom a gente tocar, mas é o que acontece. Violência nas escolas, o Globo Rio de Janeiro. Governo pede remoção de perfis e critica a lentidão das plataformas, com certeza, viu?
Isso é em relação à internet, tá, minha gente? Os perfis aí de Instagram, né, por exemplo, Facebook, que alguns jovens e adultos usam para espalhar a violência, né? Tem que ser, esse tipo de perfil tem que ser banido. E não,
verdade,
deixar voltar, viu, Renato?
Verdade.
Não deixar voltar. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aos 100 dias, Lula defende nova regra fiscal e volta a atacar o Banco Central. Ele quer tirar a responsabilidade do erro dele, dos erros dele.
Estado de Minas, BH, para fazer a Pampulha decolar.
Jornal Folha de São Paulo, Lula marca 100 dias de mandato com crítica pessimista. Olha.
o estado de São Paulo, onde está o dinheiro? Renda do agro atrai bancos para investidor do Centro-Oeste.
Jornal Popular Goiânia, IPASGO acata pedidos de servidores antes de mudança. Portanto, é uma instituição lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, mas também participa. Envie a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Pode ser mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40 segundos, fazendo a sua denúncia, sua reclamação, estamos aqui prontos para ouvi-los, tá? Vou adiantar logo aqui, pedir a participação do ouvinte. Vamos falar aqui de uma denúncia, né? Que uma mulher, uma mãe, ontem fiquei surpresa, né? Assustada, para falar a verdade, quando eu vi, Renato, essa reportagem no BATV, na TV Santa Cruz. A mãe denunciando a omissão de socorro do SAMU de Ilhéus, né? Após ficar cerca de 4 horas em trabalho de parto. E aí a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Eu quero participação das gestantes, eu quero participação das mães, dos pais, de um modo geral, né, sobre a situação, esse caos em Ilhéus na saúde pública, principalmente no que diz respeito à atenção básica, né, mãe que leva seu filho para uma UPA que não tem estrutura, né, é isso mesmo, eu já soube que uma criança faleceu na UPA, quase ninguém sabe, faleceu esse fim de semana. E ninguém tá falando sobre o assunto, né? Pois é. Aqui, Ilhéus, Renato, a situação tá cada vez pior. Eu vou falar sobre isso e explicar melhor daqui a pouco. Mas eu já estou adiantando que eu quero a participação do ouvinte enviando as mensagens relatando o que vocês já passaram. O que vocês passam quando buscam atendimento em Ilhéus? O que vocês passam quando liga para um SAMU da vida e não é atendido? Eu quero a participação do ouvinte aí através do WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho a gente começa a divulgar essas mensagens. São 12 horas e 19 minutos. Aqui no Noticiário Regional a gente começa com uma informação bem bacana, né? Pra pegar leve com o ouvinte. O projeto leva alunos da UNEX à comunidade e vai propor soluções em saúde. Isso é lá em Itabuna, minha gente. A UNEX Itabuna, né? Que é da rede UNIFTC, promove o projeto Interprofissional X-Mission na quinta-feira, dia 13. Vai ocorrer no Teatro Candinha Dória, reunindo estudantes, professores, profissionais de saúde e a comunidade em geral. O X-Mission terá foco na melhoria da qualidade de vida e saúde da população de Itabuna e região, afirma o diretor-geral da UNEX Itabuna, o professor Kaminski Melo. A dinâmica preparada pela faculdade, afirma o diretor Kaminski, busca soluções inovadoras para a saúde do município, envolvendo cerca de 460 alunos do primeiro semestre dos 9 cursos de graduação da área de saúde. Viu, gente? Olha que legal. Eles farão mapeamento das necessidades de saúde da população, estão envolvidos na ação alunos dos cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. Olha que bacana! Eu acho que é necessário vir uma faculdade particular de medicina para Ilhéus, viu, Renato? Para ajudar aí na saúde. Porque a UNEX está contribuindo muito lá em Itabuna. Isso é muito importante. E aí, gente, os alunos nas comunidades, entendam. O X-Mission pretende impactar mais de 100 pessoas das comunidades que participarão diretamente do projeto. Será a primeira edição do projeto em Itabuna, mas a UNEX já promove o evento em Feira de Santana desde 2022. E a segunda edição, lá na Princesinha do Sertão, em Feira, foi em 31 de março e reuniu profissionais da área de saúde local, a exemplo da coordenadora-geral do SAMU em Feira de Santana, Maísa Sandra Silva, e a coordenadora da Atenção Primária em Saúde, a Secretaria Municipal de Feira de Santana, Ana Carla Barbosa. Estão vendo aí? E aí, gente, o aluno Fabrício de Oliveira diz o seguinte: esse projeto reforça a possibilidade e a importância de a comunidade, a academia e os profissionais e representantes da saúde andarem de mãos dadas em busca de soluções inesquecíveis exequíveis, perdão, para melhorar a vida das pessoas, afirma aí o embaixador do projeto, gestor da área de inovação, extensão e relacionamento com o aluno, o Fabrício de Oliveira. Fala um pouquinho aí do X-Mission para nós, Renato.
Ok, Kátia, o projeto X-Mission será executado em 3 grandes fases. Maratona de ideias, competição de geração de ideias criativas. Hackathon, desenvolvimento de ideias inovadoras. Innovation Talk, oportunidade de captação de investimentos para ideias e soluções.
Pois é, tá vendo que bacana, né? Um projeto de uma faculdade particular levando, propondo soluções na saúde no município de Itabuna. Então é isso, gente. É a cidade que busca investimento, que atrai investimento, né, como Itabuna, obviamente o prefeito faz a sua parte. Curso de medicina veio à toa da Unex? Não chegou assim, caiu de paraquedas, né? O prefeito buscou a direção da própria Unex, né, tinha interesse e aí deu tudo certo e casou. Então hoje é um contribuindo com o outro para beneficiar a população. É o que falta em Ilhéus, Renato. Falta isso em Ilhéus, né? O prefeito busca investimentos na área de saúde para que instituições privadas como essas contribuam também com a saúde pública, tá? A situação aqui passa bem longe de crescimento, viu? Que triste. Olha, são 12 horas e 23 minutos. Tem uma informação aqui importante para vocês. Semana Mundial da Saúde e Páscoa marcam agenda de atividades temáticas no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, a primeira semana de abril foi marcada por atividades importantes no calendário da Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Foram desenvolvidas ações em referência à Semana Mundial da Saúde, promovida entre os dias 2 e 7, e a Páscoa, celebrada no dia 9, em memória da crucificação, né, e ressurreição de Jesus Cristo. Já na quarta, dia 5, dentro da agenda da Semana de Saúde, funcionários da unidade movimentaram o corpo na ginástica laboral, com orientação de fisioterapeutas, e foram lembrados que a atividade física regular é uma aliada para alcançar melhor bem-estar e qualidade de vida, trazendo benefícios para a saúde, assegurou o enfermeiro Názio Santana, presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau. Já na quinta-feira, dia 6, diversos serviços foram ofertados para os colaboradores, como aferições de pressão arterial e de glicemia capilar, realização de eletrocardiograma, que é o ECG, avaliação nutricional, massoterapia e auriculoterapia. O Názio Santana disse que nesses 2 dias foram mais de 100 atendimentos que a ação alcançou. Olha que bacana. E na quinta-feira, na tarde da última quinta-feira, dia 6 também, eles anteciparam aí o domingo, né, dia 9, realizaram a ação da Páscoa para relembrar a ressurreição de Cristo e o significado que essa data representa para o calendário religioso cristão. Ele disse, passamos em todos os setores, distribuímos chocolates com uma pessoa da nossa equipe fantasiada de coelho, animal que simbolicamente representa a fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. Que bacana, viu? Semana Mundial da Saúde e Páscoa, marcando a agenda de atividades temáticas aí no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Que legal. Parabéns a todos os envolvidos. 12 horas e 25 minutos. Vamos fazer o seguinte? Essa denúncia aqui, como vai demorar? Vamos acionar logo ele? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Eu vou desejar bom início de semana, né? A partir de hoje. Quais são as notícias? Ele achou que quem estava aqui hoje era o Marcos, viu? Mas quem está aqui hoje é o Renato Coutinho. Um abraço para você. Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Um excelente retorno aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Nossa apresentadora âncora, que também foi aniversariante do dia de ontem, com muita felicidade, aproveitou bastante a folga dela aqui no Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você também. Um excelente trabalho, Marcão.
Ok, Coutinho, hoje com Bad Boy, mas ótima tarde para você também. Chega para cá.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Porém, eu quero hoje convidar especialmente meu amigo irmão, Edilson Lima, comunicador, radialista, ex-vice-prefeito da cidade de Itapetinga. Edilson Lima é aniversariante hoje do dia, meu querido e amado irmão. Gostamos muito de você, toda a sua família. Receba as nossas felicitações, também a sua esposa Adriane Brito, o Edilson Júnior, Nissa e Adriane, seus filhos maravilhosos que a cada dia conquistam uma etapa, sobem um degrau na vida. E para você, Edilson Lima, meu querido pai velho, feliz aniversário, que Deus te abençoe e que continue assim sempre, esta pessoa vitoriosa que você é. Então, Lima, aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi fazendo a primeira ronda neste aniversário de Edilson Lima, aqui mesmo na cidade de Ilhéus. Muitas informações, muitas ameaças estão circulando, vinculando em todas as redes sociais, não só aqui da região sul do estado, mas também em todo o Brasil, dando conta em ameaças de ataque, de massacres em escolas pela Bahia e pelo Brasil. Aqui em Ilhéus, a delegada titular da 7ª Corpim montou uma operação para localizar autores de planejar massacre aqui em escolas. Segundo a nota, foi dito, estamos em monitoramento das ocorrências desde amanhã do último domingo, dia 9, de forma ininterrupta, em vasta operação de inteligência junto ao Cyberlab da Polícia Civil da Bahia. Todas as informações recebidas através das ocorrências policiais registradas estão sendo analisadas, bem como as URLs dos perfis denunciados, mesmo que já foram retirados da plataforma pelos usuários, dentre outras ações de polícia judiciária aplicadas aos fatos em sigilo. Na manhã de ontem, segunda-feira, viaturas da Polícia Civil estão nas cidades de Uruçuca e Ilhéus, diligenciando e buscando informações locais sobre suspeitos possivelmente envolvidos. São fatos lamentáveis e os responsáveis pelos perfis e pela sua localização serão identificados e punidos. Solicitamos aos pais que mantenham-se calmos e atentos aos horários, mudança repentina de hábitos e materiais dos seus filhos, e aos diretores de escolas que compareçam ao plantão policial da Polícia Civil em Ilhéus, situado provisoriamente na Avenida Soares Lopes, em frente ao Centro de Convenções, ou compareçam à delegacia de sua cidade na área desta coordenadoria para registrar quaisquer fatos suspeitos que chegarem ao seu conhecimento. A 7ª Corpim, além de atender a cidade de Ilhéus, é responsável pelos municípios de Itacaré, Maraú, Barra Grande, Uruçuco, Baitaba, Aurelino Leal, Ibirapitanga, Ubatã, Canavieiras e Una. Delegada de Polícia Civil Catiana Morim, coordenadora regional da 7ª Corpim de Ilhéus, em atuação junto ao Cyberlab da Polícia Civil da Bahia. Ainda sobre este tema, vamos agora embarcar na sua viatura virtual, subir a Serra do Nassau até Vitória da Conquista. Há uma semana, esta onda de ameaças em escolas e outros estabelecimentos tem deixado muita gente preocupada, também em Vitória da Conquista. Na manhã de ontem, segunda-feira, o Comando Regional da Polícia Militar reforçou o policiamento para trazer tranquilidade à comunidade conquistense. A Polícia Civil, por meio da 10ª Corpim, ao tomar conhecimento de ameaças que ocorreria uma tragédia em um estabelecimento de ensino lá naquela cidade, iniciou imediatamente as investigações e, na manhã de ontem, segunda-feira, localizou o suspeito e o mesmo já foi conduzido para a delegacia, onde é realizada a coleta de depoimento. As equipes da unidade continuam monitorando as redes sociais e averiguando com agilidade que a situação requer, diz a nota assinada pelo delegado Fabiano Santos Aurit. Muito bem, mais uma cidade também mobilizada. Olha o bandido, ele morreu em confronto nesta madrugada. Saiba tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Uma ação da CIP Central e do 19º Batalhão de Polícia Militar na madrugada de hoje, terça-feira, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na cidade de Jequié. Conforme as investigações preliminares, um suspeito de tráfico, ele morreu ao resistir à intervenção policial e atirar contra os policiais do bairro Pompílio Sampaio. Houve confronto e o indivíduo acabou sendo baleado e socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu. Na ação, foram apreendidas uma pistola 9mm com munições, carregador, 35 tabletes de maconha, 6 tabletes de cocaína e uma balança de precisão. O nome do resistente não foi informado e o material apreendido foi apresentado na delegacia de plantão da 9ª Corpim. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para abastecer de notícias do setor policial e logo mais voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação dos competentes Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Kátia Gomes e hoje Renato Nogueira. É porque Coutinho já tinha gravado, gente, não deu tempo a gente editar, né? Coutinho, obrigada, eu te espero daqui a pouquinho de volta, tá? Na sintonia. E deixa eu mandar um abraço para um amigo de Coutinho, o radialista Edilson Lima, lá de Tapetinga. Edilson, que inclusive já foi vice-prefeito, né, de Tapetinga, amigo de Coutinho há mais de 30 anos. Edilson Lima, um abraço para você, viu? De vez em quando ele manda aqui uns alôs para nós também, tá? Ah, gente, deixa eu mandar um abraço aqui para outro radialista. Vou mandar um abraço aqui pro radialista, tá? Mário Tito, da Rádio Sociedade da Bahia, tá bom? Locutor oficial da Arena Fonte Nova, amigo do meu amigo Cristiano Lobo. O Mário Tito faz o programa Show da Tarde na Rádio Sociedade da Bahia, tá? Gente boa demais. Ele mandou parabéns para mim ontem lá ao vivo na Rádio Sociedade. O professor Cristiano Lobo gravou e mandou para mim. Um abraço, viu, Mário Tito? Um abraço mesmo, saúde para você também, muitas felicidades. Professor Cristiano Lobo, um abraço, tá, para você e todos da UNEX e UNIFTC. Bem, vamos ao rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Ok.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex Faculdade de Excelência. Bem, vamos de informação, em seguida a gente libera a participação do ouvinte, tá? Como eu disse no bloco anterior, vamos falar sobre esse assunto aqui. Mulher denuncia omissão de socorro do SAMU após ficar cerca de 4 horas em trabalho de parto. Infelizmente, o bebê morreu. Pois é, minha gente. Uma mulher denuncia a omissão de socorro por parte do SAMU de Ilhéus. A Rebeca Batista Duarte conta que ficou cerca de 4 horas em trabalho de parto ontem, na segunda-feira, enquanto aguardava a chegada de uma unidade do SAMU. Após a espera, o bebê morreu. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo relatos de Nelson da Silva Santos, pai do bebê, a mãe Rebeca teria entrado em trabalho de parto por volta da meia-noite, né? Então, de domingo para segunda. A criança nasceu às 4 da madrugada e a unidade do SAMU chegou às 5h30 da manhã. O bebê foi encaminhado ao hospital né, mas já estava sem vida. Ele foi encaminhado à maternidade, Joaquim Sampaio, em Ilhéus. O SAMU foi solicitado porque Rebeca mora no bairro Novo Ilhéus. Vou repetir. O SAMU foi solicitado porque a Rebeca mora no bairro Novo Ilhéus, uma região considerada de difícil acesso, segundo o pai da criança, Nelson. Entretanto, a médica, reguladora do SAMU, teria rejeitado a ligação e dito que não enviaria uma unidade do SAMU, porque o caso não seria de competência do SAMU. É brincadeira. Ela disse que o SAMU tem coisas mais urgentes para resolver. Eu vi isso na entrevista ontem na televisão, na TV Santa Cruz, no programa BATV. O pai e a mãe da criança dizendo isso. Assim como Nelson, a Rebeca relatou o tratamento recebido pela responsável no atendimento da solicitação. A médica do SAMU teria dito que, né, o SAMU não pode buscar pessoas em trabalho de parto. Nunca ouvi falar isso, viu, gente, que não pode. A família registrou um boletim de ocorrência do caso e aguarda a liberação do corpo da criança. Aguardava ontem, né? À noite. Acho que hoje já deve ter liberado. Rebeca Duarte foi encaminhada para o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. E ela disse: estamos aqui esperando por uma criança há 8 meses, dentro da barriga, para chegar no hospital e a doutora falar com meu filho, já chegou aqui sem vida. Quando eu vi a mãe falando isso, gente, você via no semblante dela a tristeza. E aí, Renato, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informou que apura a denúncia e que nos dados da ficha de regulação médica consta que na primeira ligação da gestante para o SAMU foi informado que a ambulância avançada não estava disponível no momento. A ficha traz ainda a informação de que a família teria sido orientada a ir para o hospital por meios próprios. Também na nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus diz que não houve mais ligações até as 5 da manhã, momento em que a Rebeca informou ao SAMU sobre o nascimento da criança. Na ocasião, foi enviada a ambulância básica, já que a unidade avançada atendia outra ocorrência. Não é o que os pais dizem, né? Disseram ontem na entrevista. A TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, tentou marcar uma entrevista com o representante do SAMU de Ilhéus, mas foi informada que não haveria ninguém disponível ontem para conceder entrevista. A verdade é que vocês, da toda regra tem exceção, não estão disponível mesmo para a imprensa. Não estão nem aí para o caos que está ocorrendo na saúde de Ilhéus. Não estão nem um pouco preocupados com a situação, né? De que cada vez aí fica pior a saúde pública em Ilhéus. Gente, quando eu digo que as coisas chegam, e não é por qualquer pessoa, que as fontes são seguras, são seguras. Tem muita gente revoltada nesse município, viu, Renato? Muita gente revoltada, não só quem trabalha na área da saúde, claro, principalmente quem trabalha na área da saúde e não pode fazer tudo sozinho. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês agora. Desde que a Prefeitura de Ilhéus rompeu com o Hospital Vida Memorial, em dezembro, as crianças da cidade estão totalmente desassistidas. Começa pela atenção básica, que é um negócio complicado. E o que a gente mais escuta, né, inclusive dos médicos, é que falta até pediatra na atenção básica em Ilhéus. Mas a situação está crítica mesmo entre as crianças com alguma queixa e que procura atendimento de urgência. O único atendimento da prefeitura, né, que a prefeitura mantém hoje, é na UPA da Avenida Esperança, que se encontra sempre superlotada após fechamento desse contrato, encerramento, né, desse contrato aí no Vida Memorial, que antes era portas abertas para receber as crianças que chegavam necessitando de atendimento médico, né? E que acabava atendendo as demandas básicas mesmo. As equipes, Renato, estão sobrecarregadas. Faltam medicações e profissionais em Ilhéus. E o pior, a prefeitura de Ilhéus, né, uma cidade de quase 200 mil habitantes, não tem desde dezembro leitos pediátricos para internação. As crianças são internadas na UPA, onde não há leitos, não há lençol, comida adequada, nem profissionais para o cuidado desses pacientes, supostamente, né, gente, internados. A realidade é que a criança fica largada até conseguir transferência via regulação para algum hospital. O materno infantil, gente, que fica ali no bairro da Conquista, que é administrado pelo Estado e não tem nenhum vínculo ou contrato com a prefeitura, é um hospital porta fechada. O que é isso? Recebe pela regulação. Não é chegar lá qualquer hora com a criança, em urgência emergente, vai atender. Não é assim. Só que o hospital acaba aceitando a maioria dos pedidos de regulação da UPA. E tem ainda a obrigação de atender os pacientes de média e alta complexidade de toda a região sul da Bahia. Afinal, essa é a função do hospital com tecnologia de ponta e diversas especialidades, né? Especialistas. Renato, o que tem acontecido é que o Hospital Materno Infantil em Ilhéus se encontra super lotado, abarrotado de casos simples que são aceitos pela UPA, que poderia ser tratado em um hospital de baixa complexidade, como era no Hospital Vida Memorial, minha gente. E acaba não podendo aceitar demandas verdadeiras da cidade, da região, de pacientes graves que necessitam de especialistas e mais recursos. Porque o materno está lá lotado, inclusive de casos simples. Esse fim de semana, por exemplo, uma criança estava mal na UPA. E eu já fui informada por médicos que essa criança morreu. Eu quero agora a confirmação. Eu quero a participação dos pais dessa criança nesse programa. Eu quero uma resposta da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Eu quero a resposta, tá? Porque essa criança não tinha como dar entrada na maternidade, que eu soube que não tinha vaga disponível para ela, tá? Por quê? Muitas crianças internadas até nas salas de observação do pronto-socorro, minha gente, no materno infantil. A situação chegou no limite, porque Ilhéus não tem uma atenção básica digna para atender as nossas crianças. 5 meses se passaram desde o fim do contrato com o Hospital Vida Memorial. A prefeitura de Ilhéus não se mobiliza para conseguir leitos e pouco se importa com o assunto quando são cobrados. Vocês são irresponsáveis. O senhor secretário de saúde, que é médico, André Cesário, o senhor deveria ter mais humanidade, procurar o Estado, o governo federal, se caso for falta de recurso, e conseguir. Deputados estão aí para isso também. Procure os deputados aliados da gestão do senhor Mário Alexandre. Será que a gente tem que estar ensinando aqui? Ou vai ser preciso, Renato, morrer várias crianças por semana nesse município? Porque não existe uma atenção básica digna para atendê-las. Gente, tá claro que a gestão municipal em Ilhéus não tem feito nada para melhorar os atendimentos da UPA. Compra de medicamentos, aumento do número de funcionários, como técnicos, enfermeiros e médicos, ou melhora da infraestrutura da unidade para essas internações, mesmo que provisórias, tudo isso é importante. E eles não estão fazendo isso. Gente, eu tenho informações aqui, relatos de fontes extremamente seguras e que principalmente trabalham na saúde neste município, que estão revoltadas, Renato, que não aguentam mais, Renato. A situação, gente, tá caótica. O povo acorda, ou a situação só vai piorar. Quem tá me enviando aí mensagens de áudio sobre isso, aguenta um pouquinho, que agora eu não tenho como ouvir. Mas eu vou dar um jeito de parar pra ouvir. Tá? muita gente aqui já ouvindo, Renato, as informações e fazendo seus comentários. Inclusive, a mensagem chega aqui. E o Conselho de Saúde, Kátia, não faz nada? Cadê o Conselho de Saúde do município? Boa pergunta, cara ouvinte, que não quer se identificar. Boa pergunta. Cadê o Conselho Municipal de Saúde do município? Quem é o presidente? Pode me procurar. Tá, eu quero saber o que o Conselho tem feito. Vocês estão cobrando? E o povo, acorde. Procure o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser provocado. Leve as demandas de vocês, tá? Os absurdos que vocês passam na saúde pública em Ilhéus, principalmente na atenção básica, UPA, SAMU, leve para o Ministério Público e cobre investigação para que os responsáveis sejam punidos, porque chega, não dá mais. Isso é uma vergonha, Renato. Eu não dou conta, Renato, da quantidade de mensagens de pessoas que me procuram pedindo socorro. Me ajude a conseguir a vaga para o meu filho no hospital. Renato, a situação é grave, Renato. Os vereadores dessa cidade também acordam para a vida e cobrem, né, ao prefeito, porque o legislativo tem a obrigação de fiscalizar e cobrar o executivo. Ou então, eu vou começar a achar que na cidade de Ilhéus, no município, só tem vereador para receber salário, tá? Lembrando que toda regra tem exceção. Porque a gente sabe que tem aqueles vereadores que tentam, mas também são ignorados. Sabe por quê? Porque são minoria. Os vereadores, neste caso aí, acabam se tornando minoria. E vocês, maioria? Em vereadores? Vocês vão assistir de braços cruzados esse caos na saúde pública em Ilhéus? Eu tenho vergonha de dizer que Ilhéus, uma cidade turística que é tão famosa pelos romances do Jorge Amado, falar que passa por isso. Eu tenho vergonha, porque eu amo Ilhéus, eu frequento Ilhéus desde criança, eu moro em Ilhéus já há anos, eu conheço a realidade. Então, quem é vereador nesse município tem a obrigação de questionar e buscar uma melhoria. Não só na saúde, mas em todas as áreas, mas falando neste momento do assunto saúde, acordem, senhores vereadores. Acordem, tá? Ou vão esperar acontecer com um familiar de vocês? Porque pode acontecer sim. Pode acontecer, porque às vezes nem com dinheiro se resolve, tá? Porque se no município não tem estrutura, não vai adiantar não, meu amigo. Acordem. Por favor, Renato, dá uma passada no WhatsApp aí, pode ir direto, por gentileza, porque já são 12h59 que temos de mensagens de ouvintes.
Pois é. Inclusive, dando sequência aí às cobranças, os nossos ouvintes também estão aqui fazendo as suas, né? E como você falou do Conselho de Saúde, também a gente espera pelo Conselho de Trânsito de Ilhéus para dar uma situação sobre a questão do ônibus.
Transporte e trânsito do
município. Exatamente. As reuniões aconteceram, mas a população precisa de uma resposta.
Não vi nenhum resultado aí positivo. Não vi. Nada surtiu efeito ainda para mim. Porque o povo só reclama, o povo só me procura reclamando. O que eu vejo aí na rua continua. Ônibus quebrado, ônibus superlotado.
Faltando freio. Uhum. Arriscando a vida dos passageiros.
E do próprio, né, motorista.
É verdade. É, Sheila do Alto do Legião diz o seguinte. Boa tarde, Kátia. Sobre a ladeira do Alto do Amparo, cada vez pior. Muitos buracos quando chove. Não tem condições de locomoção de automóveis subirem. Se alguém passar, não tem como. Principalmente quando não passa mal, hein? Não tem nem condições de a unidade do SAMU subir a ladeira.
Qual é a ladeira, velho?
É, a ladeira do Alto do Amparo.
Rapaz.
Ainda disse aqui, outro pedaço que está fazendo é a vergonha. É a ladeira que dá acesso ao Alto da Legião, que subimos pelo Alto do Amparo. Buracos enormes.
Olha, do Alto do Amparo é mais do que verdade, porque eu conheço, visito pessoas ali. Triste, viu, meu amigo? Eu já cansei de ver carro de aplicativo, não subi. Não consegui subir. Tá? E se chover então, você não sobe mesmo. Difícil.
Inclusive, tem mais ouvintes reclamando aqui da questão do SAMU. Ele diz o seguinte: boa tarde, Kátia. Sou aqui do bairro do Iguape, da rua Maria Luísa. A minha vizinha precisou do SAMU no dia 10 de março. Depois de muitas ligações, o SAMU veio 5 horas da tarde. E eles falaram que só podia atender a emergência. Se a pessoa estivesse infartando, como é que seria? É brincadeira? Só em Léus isso, viu?
É só em Léus. Ilhéus, não tem gestão pública não, meu amigo. Tem uma pessoa aí que diz que é prefeito, aí tem um cidadão que diz que é secretário de saúde, mas gestão que é bom nada. Essa que é a verdade.
Boa tarde, Kátia. Aqui quem fala é a mãe de um aluno. Fico muito triste com esse ataque que está tendo às escolas.
Ah, fale não.
Eu tô com muito medo do meu filho ir para a escola. Eu não sei o que vai ser. Como vai ficar os alunos irem para a escola? Eu estou com muito medo. Meu filho estuda no CEP do Chocolate, no Malhado. Ele vem andando e vai andando e eu estou com muito medo, viu? Tem mais ouvintes aqui, inclusive, mandando os parabéns para você, Kátia.
Obrigada, amor.
Boa tarde, Kátia. Parabéns, minha linda. Minha bronca de hoje é sobre a falta de energia aqui no Vilela. As idas e voltas de energia elétrica tá uma coisa séria, hein? Esse mês já abriu inúmeras vezes. Fala aí, por favor. Ano passado, o motor da minha geladeira queimou.
Ó, eu sempre alerto aqui, gente, energia foi embora, não fica nessa esperando que vai voltar não, já registra. Entre em contato com a Coelba pelo 0800, registra a queda de energia e anote seu protocolo. Por quê? Porque ela vai ficar indo e voltando, vai queimar o seu eletroeletrônico, seu eletrodoméstico. E com o protocolo, você entra ali, dá entrada nas pequenas causas, né? E você vai conseguir receber, você vai ser ressarcido. Agora, sem protocolo, amiga, não dá em nada. Né, Renato?
Isso. O José Carlos diz o seguinte...
Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pra Max.
Pronto.
Max, que vende água mineral ali na região sul, joga duro, né, Max? É o nosso ouvinte. Um abraço, Max.
Boa tarde, Kátia. Aqui é o José Carlos do Nossa Senhora da Vitória. Eu acho que é mais fácil procurar o que funciona direito. Porque nada, entendeu? Os vereadores estão aí, ninguém faz nada, ninguém procura a população, ninguém faz nada pela população, sendo que todo mês o salário do vereador cai na conta certinho.
Pois é.
É impossível eles não se preocuparem com a população, em ajudar a cidade, mas não se preocupam com nada. Infelizmente, o dele está garantido. Muito obrigado a vocês e boa tarde.
Tá aí o que o ouvinte falou, né? Não preciso dizer mais nada.
A Elvira diz o seguinte: Kátia Gomes, eu sou de Ilhéus, mas atualmente moro nos Estados Unidos. Mais uma vez, meus parabéns a você, muitas bênçãos e felicidades para ti.
Como é o nome dela, Bede?
Elvira, dos Estados Unidos.
Direto dos Estados Unidos, Elvira, um abraço para você, minha linda. Obrigada, tá, pela audiência. Te mandar um abraço também, agradecer a mensagem dele, seu Rubão, aqui do Açougue do Rubão, no Banco da Vitória. Obrigada, viu, seu Rubão? Acabei de ouvir aqui sua mensagem, muito obrigada mesmo, um abraço pro senhor, ele que foi aniversariante semana passada, e ele tá aqui me parabenizando. Obrigada, seu Rubão, um abraço, viu, e obrigada aí a todos que estão enviando mensagem. Minha gente, ó, eu não dei conta ainda de responder tudo, mas vou responder, aguenta aí.
Estamos chegando ao final, né? Vamos chamar o Coutinho?
Flávia, um beijo pra você também, Flávia aqui do Banco da Vitória. Obrigada também pela mensagem. Vamos acionar, sim, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui, tá? Com mais informações do setor policial. Inclusive, eu já vou fazer uma notícia rápida. Servidor público é preso na Bahia por exploração sexual de adolescentes. Suspeita ameaçava cortar benefício social de vítimas. Isso aconteceu em Conceição do Jacuípe, tá? E aí esse servidor público, ele já foi preso por explorar sexualmente ao menos 5 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Que absurdo, hein, Renato? Bem, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já repleta de informações e municiadas do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque você agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo violento sul-baiano. Um acusado de diversos homicídios morreu em confronto ao enfrentar quem? A Caema. Caema é aquela que não tem pena. A intervenção policial aconteceu na manhã de ontem na cidade de Teixeira de Freitas, quando policiais da CIP Mata Atlântica, a Caema, que não tem pena, na tentativa de dar cumprimento ao mandado de prisão, foram recebidos a tiros pelo acusado. Segundo a Polícia Militar, a central recebeu informações da localização do acusado de diversos homicídios na cidade. Ainda, segundo as informações, o suspeito estaria em uma casa no bairro Ulisses Guimarães. Diante dos fatos, a guarnição foi até o endereço e, ao anunciar a presença da força policial, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo, parará-pá-pá, realizado pelo autor na tentativa de fugir. Houve revide da injusta agressão por parte dos militares e, após cessar os disparos, foi feita uma varredura na residência e no quintal, onde foi localizado o indivíduo caído com a arma na mão. O acusado foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde o óbito foi constatado pelo médico plantonista. O resistente foi identificado como Matheus Rodrigues de Souza, vulgo Rato. Segundo informações da polícia, Matheus, o Rato, tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela primeira vara de júri e execuções penais de Teixeira de Freitas. Rato tinha uma larga e extensa lista de homicídios nos municípios de Itabatã, Posto da Mata e Teixeira de Freitas, além de outras regiões. Ainda sua viatura virtual trazendo informações de violência ainda no extremo sul-baiano. A vítima, Gustavo Azevedo dos Santos, 34 anos, foi assassinado na tarde de ontem, terça-feira, na cidade do Prado. Gustavo teria sido surpreendido por um indivíduo portando uma arma de fogo que se aproximou da vítima em um terreno baldio e meteu bala no peito e nas costas, fugindo sem deixar pistas. Gustavo já havia sofrido um atentado a tiros no período do carnaval deste ano. As investigações estão a cargo do delegado titular Kleber Gonçalves e sua equipe. A motivação e a autoria ainda são conhecidas. Baixo Sul Baiano, município de Valença. Aconteceu um acidente na região do Jequiriçá, que fica localizado na zona rural do município de Valença, Baixo Sul da Bahia. Marcos dos Santos Acácio conduziu a motocicleta e foi a óbito no local após colidir com a moto que ele estava com um trator. Já a companheira do mesmo fraturou as pernas e foi socorrida. O corpo de Marcos dos Santos Acácio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Ainda, acidente com vítima fatal no Recôncavo Baiano. Morreu o jovem Vinícius Ribeiro, vítima de uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas. Na ocasião, o condutor da segunda moto envolvida na batida, ele morreu no local. O acidente aconteceu no último sábado entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba, na BR-101. Após ser socorrido pelo SAMU, ele permaneceu internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas acabou não resistindo. Ele era lotado na Secretaria de Saúde de Cruz das Almas. Vini, como era carinhosamente conhecido, atuava como condutor do SAMU 192. Vamos agora viajar pela nossa grande Bahia, chegando até Feira de Santana. Carlos dos Santos Rodrigues, 33, foi morto com 3 tiros no bairro Novo Horizonte. Não há informações sobre a autoria do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. O delegado André Ribeiro autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica. Ainda na cidade conhecida também como Feira Oeste, na tarde de ontem, segunda-feira, um jovem foi encontrado sem vida no bairro Gabriela 3, em Feira de Santana. A vítima, que ainda não foi identificada, foi alvejada com vários tiros nas costas, ombro e cabeça. O corpo do jovem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica e aguarda a chegada dos familiares para o reconhecimento. De acordo com a delegada Tiara Martins, ainda não há informações sobre motivação do crime. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi promete retornar amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, aqui na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, tá, Coutinho Neto? Você retorna amanhã com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom, meu querido? Obrigada! Rapidamente aqui, gente, vamos de informação. Cadê minha gente? Oh, Deus, pula tudo aqui, internet, né? Cadê? Bem, eu vou apurar melhor, qualquer coisa a gente traz amanhã. Mas rapidamente aqui, últimas notícias, tá? Essa também eu vou pular, viu, Renato? Da aposta, deixa pra amanhã, porque o tempo tá estourado. Rapidamente resumindo, ministro Ricardo Lewandowski deixa o STF após 17 anos, então a partir de hoje o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, tá, deixa o cargo após ter antecipado em um mês a aposentadoria. Ele completa 75 anos em 11 de maio, data em que seria aposentado compulsoriamente. Então Lewandowski deixa o gabinete com um acervo de 780 processos que deveriam ser dados para o seu sucessor. Então a partir de hoje o presidente Lula, né, já pode indicar um novo nome para a cadeira do ministro. Não há prazo para a nova indicação. Como ele viaja para a China, a gente deve aguardar uma expectativa dele indicar depois, né? Então vamos aguardar aí essa indicação, tá? E rapidamente, o governo de Santa Catarina anuncia a implementação de segurança armada em escolas estaduais, hein? Importantíssimo isso. E é o que todos os estados têm que fazer, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio, também já está pensando aí nessa questão também de colocar policiamento aí nas escolas. Isso é importante. Bem, vamos finalizar aqui então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Terça-feira, né? Eu tô iniciando a semana agora. Aí eu tô achando que hoje é segunda. Hoje é terça-feira. É porque para mim ontem foi tipo domingo, entendeu, Renato? Então, gente, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de abril, fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a Renato pela parceria aqui. Obrigada, Renato.
Tamo junto, Kátia. Um abraço a Coutinho, que tive que socorrer aqui Marcos Bezerra de última hora. E aí, amanhã volta o Marcos Bezerra, viu, Coutinho? Tudo certinho, como manda o script.
Verdade. Bem, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Um abraço a todos e até amanhã, às 12 horas, se Deus nos permitir. Até lá.
Até amanhã, Kátia. Tá chegando Carla Menezes e mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.